Sociedade em Foco. Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, para o tema desta semana, já com o pensamento e as reflexões nos tempos pós-pandemia, não é? Uma hora vai passar o pior dessa pandemia. E a questão que nós vamos discutir, e você vai analisar agora, é a seguinte: o que fica depois da pandemia, não é? Em termos de desigualdade social, socioeconômica e pobreza. Quer dizer, o impacto será grande, não é? Quando terminar tudo isso e se fizer um balanço.
Exatamente. É porque está se construindo uma narrativa, usando a palavra aí da moda, de que a recuperação econômica que vai haver, e que está havendo, e que é óbvio porque nós tivemos uma queda muito grande ano passado, quando você compara com um ano de depressão como foi ano passado, vai subir em torno de 5% o PIB. No ano que vem, isso já cai para 2,3%, 2,5%. Então, mas mesmo assim, será uma sensação assim, de melhoria. Mas há uma narrativa de que isto vai elevar a moral de todo mundo, isso vai ser bom para o governo, que vai dar eleitoralmente, vai ser uma coisa positiva, etc. Como tudo fosse homogêneo. Isso acontece muito porque as pessoas falam isso, inclusive analistas políticos, cientistas sociais, estão falando isso. Deveriam dar uma olhada nas condições dos brasileiros, porque se antecipam muito e não veem os fatos supervenientes. Então, nós temos aqui, primeiro, um grande problema mental. Embora vá haver recuperação econômica, ela vai ser assimétrica, desigual e heterogênea. Ou seja, vai afetar as pessoas diferentemente e a classe média alta principalmente, e os ricos vão ter uma recuperação e um ganho rápido, os pobres não. Para mim é um erro muito grande apostar que você vai ter um futuro, quando nós estamos falando futuro, para ficar bem claro, 2022, né? Porque aí nós teremos um número de pessoas vacinadas, etc e tal, já está caindo o número de internações e tal. Nós imaginamos que por outubro, final de outubro, nós já vamos ter um número e tal. Então, em 2022, nós vamos ter um grande avanço. Não é que vai acabar os problemas da pandemia. Vai ter casos ainda, mas não com o impacto de agora. E na economia, menos ainda. Mas o que acontece? As pessoas, analistas, e às vezes muito economistas, aplicam uma coisa que chama ceteris paribus, que quer dizer tudo mais constante. Eles acham que vai ter uma recuperação e todas as outras coisas acontecem constantemente, não é, e vivem numa mesma bolha. Nós que estamos informados, um padrão de vida médio, e os ricos fazem mais de 10% da população brasileira. Então, a gente pensa que os outros são assim, não. Nós vamos ter grandes problemas de emprego e renda em 2022, vamos ter um ano eleitoral conflituoso, mais do que a média. Todo ano eleitoral é mais tenso, é natural, qualquer país é conflituoso. No quadro que nós temos hoje no Brasil, isso vai se agravar, onde se pode prever confrontos físicos, onde se pode prever que o presidente tem uma ação mais forte, que ele já está anunciando, se não tiver voto impresso, etc. E nós vamos ter também um ano ruim, muito ruim para as políticas públicas, porque elas vão ser descontínuas, vão ser fragmentadas e vão ter, sobretudo, um fim eleitoral, que será negativo. Então, esse fim eleitoral sempre ela tem uma ação de curto prazo boa, mas depois causa um rombo futuro. Isso que vai acontecer, não só com a economia, mas vai acontecer com as políticas públicas. A reforma tributária, que é uma das coisas mais importantes, é um exemplo. Essa proposta do governo, que nós já discutimos na questão passada, não é para resolver o problema. É para o Paulo Guedes arrecadar, não foi para ter uma visão global e profunda do problema, para o governo faturar, principalmente naquela questão do imposto de renda, onde faz uma correção do imposto, e para o Arthur Lira protagonizar, né, como presidente da Câmara. Ele quer dizer, eu fiz a reforma eleitoral, mesmo que seja uma fatiazinha. Então, isso vai levar a não olhar o problema como um todo. A relação entre pobreza e tomada de decisão tem um estresse da necessidade. Teve uma coluna muito bem feita pelo Pedro Fernando Neri, no Estadão, de 29 de 6, que é doutor em economia, que ele escreve boas colunas, muito interessante, que ele fala sobre viver na pobreza exaure a capacidade mental. Você comete erros. O Luiz Henrique de Paiva, do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento, o que, que ele falou? Esse estresse, essa questão de que quando você vive na pobreza, você não toma decisões, as melhores decisões. Os estudos da Science mostram que dificuldades financeiras são iguais, quando você tem dificuldades financeiras muito grandes, permanentes, uma noite sem dormir, ou um QI, um conceito de inteligência, 13 pontos menor. Crianças com a mãe solo, essas mães que sustentam os filhos, porque o pai abandonou, são depressivas e isso causa um impacto muito grande na formação das crianças, não são poucas. A pobreza é corrosiva. Isso foi feito um estudo, não é uma afirmação, um estudo que foi feito no Bolsa Família no tempo do governo Temer. E um novo trabalho da FGV Social, do Marcelo Neri, indica que o índice de bem-estar foi positivo e não caiu na pandemia para os mais ricos, e caiu muito para os mais pobres. Então, quer dizer, não é a mesma coisa igual. Quando você cai esse índice de bem-estar para os mais pobres, há um aumento das doenças mentais, um aumento da violência e um aumento da criminalidade. Quer dizer, nós estamos num momento que uma combinação de desemprego e inflação, e a inflação tira exatamente o dinheiro do mais pobre, quer dizer, ela é mais prejudicial para o mais pobre, nós estamos no pior momento, né, segundo esse estudo. E nós temos também a seguinte constatação. 1% mais rico da nossa população passou a ter 49,6% da riqueza nacional em 2021, ou seja, metade. 1% tem metade. E tinha 44% em 2000. Já era ruim, já era elevado. Então, agravou essa desigualdade. Isto vai se repercutir e isso vai se repercutir nas políticas públicas. E é essa a gravidade. Não pode tratar o Brasil como uma igualdade, vai fazendo tudo. E o que nós estamos vendo, pelo avanço da CPI, pelas todas as coisas, esse quadro vai se agravar, vai ficar mais agudo. Esse é o maior problema que nós vamos enfrentar. Então, agora, por outro lado, o que está se percebendo é que está se construindo um caminho para uma terceira via que ainda não se formou.
Tá aí, portanto, será um ano de muitas atenções, né? Como você já disse, ano eleitoral já é agitado por si só, mas ano eleitoral pós-pandêmico tende a ser, né? Tende a apresentar esse quadro que você descreveu. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente aqui sempre às segundas no Sociedade em Foco. Boa semana para você, Portela, e até a próxima.
Muito boa semana para você, Roxane, e para os nossos ouvintes da Rádio USP. Até a próxima, um grande abraço.
Sociedade em Foco.